Quero tratar a partir de agora de um assunto que interessa, Rosane Carolina, a todos os brasileiros. A justiça e a segurança pública do país. Eu quero trazer aqui para o programa o ministro Sérgio Moro. Ministro, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo?
Muito obrigado por nos atender nessa manhã. Nós estamos há algum tempo já. Sei que o senhor é uma pessoa muito atarefada e desde já lhe agradeço a disposição em conversar com os nossos ouvintes, ministro.
É um prazer aí. Um bom dia ao ouvinte do Rio Grande do Sul. Está sempre à disposição aí para falar. É problema às vezes de agenda, né?
Imagino.
Resolve.
Bom. Isso. Ministro, o senhor está completando quase 60 dias nessa nova função, né? O senhor deixou a magistratura, era a face mais evidente, né, da Lava Jato, tomou decisões históricas no combate à corrupção e é uma pessoa muito admirada por uma boa parcela dos brasileiros. Agora, numa função bem diferente, como é que está sendo essa nova realidade para o senhor à frente do Ministério da Justiça e da Segurança Pública?
É uma grande diferença de trabalho. Como juiz, a gente trabalhava normalmente nesses casos concretos, eram casos difíceis, né? Eu acho que a Lava Jato foi um trabalho de várias pessoas, um trabalho institucional, ainda é, né? Ele continua. Mas ela teve um grande mérito de mudar, vamos dizer assim, o parâmetro. Se nós tínhamos antes a impunidade da grande corrupção como regra, eu acredito que não se pode mais dizer isso. Uhum. Né? Embora há muito a ser feito, o quadro mudou. No Ministério, a responsabilidade não é tanto com casos concretos, né? Eu falo brincando, o ministro não é um super tira ou um super juiz. Uhum. Mas tem que se preocupar mais com criar políticas mais gerais e dar condições estruturais para que os órgãos vinculados ao Ministério da Justiça, especialmente aí a da área de segurança pública, possam fazer o seu trabalho.
Que aspecto dessa nova atividade o senhor sente a maior diferença ou é o seu maior desafio, ministro?
Olha, o maior desafio, os números, o quadro não é dos mais positivos. Então nós temos ainda o desafio da corrupção, que ela é grande, né? Existe um problema de uma deficiência do sistema em enfrentar esse problema da corrupção. Mas por outro lado também tem outros, no âmbito da segurança pública, tem lá o problema do crime violento, nós temos um indicativo negativo de mais de 60 mil homicídios por ano no Brasil. Isso foi um recorde alcançado em 2016, um recorde negativo, por evidente. E nós temos o problema das organizações criminosas, que estão aí muito fortes, cada vez mais fortes. Eu acho que aconteceu, por exemplo, no Ceará, no início de janeiro, é um sinal, uma luz amarela, vamos dizer até uma luz vermelha, né, em relação à segurança pública. Não que não tenha acontecido no passado episódios semelhantes, mas esse para mim se revestiu de especial gravidade. E além disso tem outras áreas, né? Tem uma área importante aqui de defesa do consumidor, tem área importante aqui de política imigratória. Os desafios são muito grandes, muito a fazer.
Rosane de Oliveira.
Ministro, uma das áreas que mais desafiam os ministros que desafiaram, os ministros que lhe antecederam e com resultados bastante insatisfatórios é a do sistema prisional. Nós temos cadeias superlotadas, presos que vivem em condições subhumanas e que acabam, quando libertados, saindo da cadeia piores do que entraram, porque se diz, e isso está provado, que a cadeia acaba sendo uma espécie de universidade do crime. Para o sistema prisional, qual é o seu projeto?
Olha, nós temos aqui o Departamento Penitenciário Nacional, né? Entre as várias necessidades está de destravar investimentos na área. Uma das coisas que precisam ser feitas são mais e melhores prisões, né? Para evitar esse problema da prisão servir como a escola do crime, o problema da superlotação. Existe aqui uma grande dificuldade que a gente percebeu de executar os recursos da área. Nós levantamos aí que nos últimos 3 anos foi passado praticamente quase 2 bilhões de reais a estados e Distrito Federal. E, no entanto, muito pouco desses valores, que são expressivos, de fato resultaram em investimentos no sistema prisional, com falta de projeto, falta de execução de projeto. Então, o que nós estamos querendo fazer aqui, primeiro, para resolver uma situação emergencial, uma espécie de mutirão de engenharia, né, para poder avaliar os projetos pendentes, para que esses investimentos possam começar a rodar. E, por outro lado, pensar em mudar o modelo, né, em, eventualmente, por exemplo, se a dificuldade é ter projetos dependenciários, nós temos modelos de projeto pré-prontos para que o Estado ou o Distrito Federal venha aqui e precise construir uma cadeia do tipo X ou tipo Y, já tem um modelo pré-aprovado não precisar começar do zero.
Se o Estado do Rio Grande do Sul quiser construir presídios hoje, por exemplo, ele encontra no Ministério da Justiça e Segurança Pública essa, digamos assim, essa guarida, garantia de projeto e recursos para investir, ministro?
Não, recursos sim. Os projetos, nós, como eu disse, é algo que nós precisamos construir um novo modelo aqui, entendeu? Porque isso é algo que vem já de muito tempo dentro do Ministério, que os recursos são passados, mas não são executados. Então, o que nós queremos fazer exatamente é como se tivesse num restaurante um cardápio, entendeu? Olha, eu quero construir um presídio de segurança máxima, eu já tenho um modelo aqui pré-aprovado. Eu quero construir uma cadeia pública, eu tenho um modelo pré-aprovado. Eu quero um presídio para presos de menor periculosidade. O importante, né, é separar principalmente esses presos pelo tipo de crime, evitar misturar presos muito perigosos com presos que não tem essa grande periculosidade, para evitar exatamente que um contamine o outro.
Dentro dessa questão do sistema prisional, tem uma discussão que é muito importante, que é muito grave, que é o poder das facções criminosas, tá? Nós sabemos aí que há, de fato, alguns esforços pontuais para tentar neutralizar o poder dessas facções. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, elas muito bem organizadas, infelizmente, que tomaram conta das cadeias. O que o senhor pensa aí a partir do Ministério que possa ser feito nesse primeiro ano para tentar combater o poder das facções dentro das cadeias?
Quanto a isso, existe uma estratégia universal em relação a essas organizações. Não precisa criar nada, basicamente. O que tem que fazer? Primeiro, processos eficazes, investigações muitas vezes complexas desses crimes, mas precisamos ter investigações que levem a condenações dos integrantes dessas organizações. Isolamento das lideranças. Exemplificar o que foi feito aí há 2 semanas, onde houve isolamento em presídios federais das lideranças de uma das maiores organizações criminosas do país. E, por outro lado, buscar, vamos dizer assim, asfixiar economicamente essas organizações, o que é basicamente identificar o patrimônio e confiscar os ativos. Então, é basicamente essa estratégia a ser adotada. O que nós estamos fazendo também, paralelamente, embora isso já está no projeto de lei anticrime, nós estamos colocando algumas previsões legais, por exemplo, que, a nosso ver, teria um elemento de dissuasão em relação a essas organizações. Então, se você é liderança de uma dessas organizações, você começa cumprimento da prisão em presídio de segurança máxima. Leia-se aí presídio federal. Por outro lado, se você é membro de uma dessas organizações, no projeto de lei a gente está consignando, você não progride de regime. Qual que é a ideia da progressão de regime? O preso começa a cumprir pena numa prisão de verdade, uma prisão regime fechado, que a gente chama, e com o tempo de cumprimento de pena, ele vai para uma prisão mais leve, né, o semiaberto, que é uma meia prisão, e depois o aberto, que nem é uma prisão. Qual que é a ideia? É ressocializar progressivamente o indivíduo. Agora, se a pessoa é membro de uma organização criminosa, é evidente que ela não quer ressocializar. E aí não tem por que colocar ela em liberdade antes do cumprimento total da pena. Ela tem que cumprir a pena integralmente. Então, o que a gente coloca lá? Se você é membro de organização criminosa, você não tem o benefício. A ideia é desestimular a adesão do preso a essas organizações.
Sim. O senhor tocou num ponto aí que me parece interessante, que é o regime semiaberto. Sabe que aqui no Rio Grande do Sul nós temos até um trocadilho. É regime sempre aberto. Porque o semiaberto já não funciona mais, ele já não tem mais a sua razão de existência pelos resultados que ele tem. E existe, inclusive, uma discussão sobre fim do regime semiaberto. O senhor apoiaria essa ideia ou o senhor acha que não é por aí?
Essa é uma questão peculiar do Rio Grande do Sul, né? Então, muitas vezes...
Do país inteiro,
né? Eu falei brincando ali, né? A prisão realmente real é a prisão do regime fechado. As outras prisões, elas, em alguns lugares, praticamente não existem, né? O semiaberto é fictício. Por isso, no nosso projeto, inclusive, o que a gente se preocupa ali no projeto é o tempo real de prisão.
Sim.
A gente tem muitas vezes essas penas fictícias no Brasil. O indivíduo lá comete um crime, às vezes, brutal e é condenado a 100 anos de prisão. Uhum. Mas quando se vai ver, o tempo efetivo que ele fica preso é muito menor, às vezes menos que 10 anos. Então tem que se trabalhar no tempo real de prisão. Eu acho que o semiaberto, né, hoje em dia existe uma prioridade de investimentos para a área do regime fechado, já porque existe esse problema da superlotação. Mas é algo que pode ser melhorado, né? Eu acho que ele tem o seu valor em si. Claro que nós temos que analisar aí para tornar ele realmente um regime que seja, de fato, alguma espécie de prisão e não algo totalmente fictício.
Tá. Aí de Brasília, Carolina Bahia conversa com o senhor.
Bom dia, ministro. Ministro, o plano que o senhor encaminhou ao Congresso Nacional, ele tem por objetivo combater a criminalidade e a corrupção. A Polícia Federal instaurou ontem um inquérito para investigar a suspeita de candidaturas laranjas do PSL em Minas Gerais, vinculadas ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Eu quero saber do senhor, que tem na sua história esse combate à corrupção, se não constrange o senhor ter na sua equipe, como colega, um ministro que está sob a mira da Polícia Federal, e como ministro da Justiça, como o senhor vê esse caso das suspeitas dos laranjais nas eleições passadas?
Quando eu fui convidado ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele me disse muito claramente, eu coloquei para ele, olha, presidente, os órgãos de investigação têm que ter liberdade de atuação, né? Então, eventualmente, podem surgir casos pontuais de investigações relativamente a pessoas que participem do governo. O que ele me disse na ocasião, e é o que eu acredito, é que os órgãos de controle e órgãos de investigação têm que ter absoluta autonomia e estrutura para realizar o seu trabalho. E é isso que está sendo realizado, né? Na esteira do que foi determinado pelo senhor presidente, os fatos estão sendo apurados devidamente, como é exemplificado aí que foi aberto o inquérito. Se houver a conclusão de responsabilidade, isso vai gerar suas consequências, não é? Agora, tem que esperar o resultado das investigações, não pode aí fazer um juízo prematuro em relação a isso. O que é importante, assim, diferentemente do que aconteceu em alguns governos passados, no governo atual não se busca organizar um sistema de corrupção. O que você verificou lá, por exemplo, da Operação Lava Jato? Que a corrupção havia se tornado sistemática. Eram nomeados agentes públicos para diversas posições em estatais, e esses agentes públicos tinham por, vamos dizer, função arrecadar dinheiro, principalmente para partidos políticos ou para agentes políticos. E no processo eles enriqueciam ilicitamente. O que destoa, o que, que esse governo atual, desde o início, demonstra muito claramente que ele não está aderindo a esse mesmo sistema de corrupção. Agora, podem acontecer durante o governo casos pontuais de corrupção, seja do mais baixo funcionário, seja do alto escalão, pode acontecer, mas certamente não será algo sistemático. O presidente Jair Bolsonaro tem um compromisso aí com a integridade e com o enfrentamento da corrupção, o que é muito positivo.